Aqui é o Pedro.
Aqui é o Thiago.
E aqui é o João.
Caraca! Que é isso? Paulinho mandou isso? Certeza, cara. Ele já tinha falado desse plano aí de mandar o João pra cá, velho. Acabar com essa parceria agora. Agora.
O que você, Matheus, está fazendo aqui, cara? Hoje você está fora da música, Matheus. Porque temos o João na nossa companhia hoje.
Que João é esse, cara?
Estamos aqui com João Rodrigo Veronca, não é o Willy Wonka. João Rodrigo Veronca, lá do NAPEC. Já participou várias vezes do Irmãos.com. Estamos roubando ele, estamos puxando ele aqui para o nosso barquinho para falar sobre escola dominical.
Ou escola bíblica. Porque nem pode necessariamente ser. É no domingo.
Ah, é verdade, é.
E nem sempre é de manhã, né?
É, vamos explicar toda essa bagunça daqui a pouquinho, né, João?
É isso aí, cara. E bom, já que você me chamou pra dentro do barquinho e o Thiago me conhece pessoalmente, coloca um contrapeso do outro lado aí, porque senão o barquinho vira, cara.
Pode deixar, o Matheus já faz esse papel muito bem.
João, pode deixar, tá, eu tô aqui. Pode deixar, o Matheus tá lá do outro lado.
Isso é. E segura aí, cara, senão essa encrenca vira.
Então vamos lá, depois da nossa leitura de Epístolas e Heresias.
Epístola.
Epístola.
As Epístolas.
Epístola.
Epístola. Epístola.
Estamos começando mais uma leitura das Epístolas e Heresias do podcast no barquinho número 29. Esse! Para você que quer entrar em contato com o podcast no barquinho, Matheus, como que o nosso discípulo pode nos mandar e-mail?
Pode mandar para podcast@nobarquinho.com ou entrar na página do lado direito do seu vídeo, vai ter um formulário.
Nossa, do lado direito do seu vídeo, né? E nas redes sociais, Thiago?
Nobarquinho.com/Facebook, nobarquinho.com/Twitter, nobarquinho.com/Gmais, nobarquinho.com/Instagram, se você quiser seguir a gente em qualquer uma dessas redes sociais. E falando no Instagram, sempre que vocês viajarem para o litoral, registrem fotos de barcos, barquinhos, navios e coloquem a hashtag nobarquinho lá.
E você também pode encontrar o Nobarquinho através do feed, feed.nobarquinho.com, está na postagem, e também acessar o nosso podcast pela iTunes Store, só digitar no barquinho e não esqueça de qualificar, dar lá suas estrelinhas para o nosso podcast.
Mais uma coisinha aqui para falar sobre a sessão Foram Melhores. O que é a sessão Foram Melhores, Matheus? Explica pra galera.
Foram Melhores são os maiores comentaristas do site, lá do site nobarquinho.com. Toda vez que você comenta num dos textos, num dos podcasts, você acumula pontos, olha só. Na verdade, não. Você não acumula pontos, não.
Nada copiado.
A quantidade de comentários é somada ali no lado direito, se você olhar no lado direito do seu vídeo.
Meu Deus.
Vai descendo, você vai ver a sessão Foram Melhores e uma classificação em que, infelizmente, o Názaro está na frente. Meu desafio é que ultrapassem o Názaro.
Exatamente. Sejam melhores.
E aí, o benefício de estar nessa sessão é que você fica lá na homepage, né? Todas as páginas.
Todas
do
as páginas.
Seu nome tá lá.
E quem sabe em breve isso vire alguma coisa, uma premiação de verdade.
Quem sabe, não estamos prometendo nada.
Fica a dúvida.
E Thiago, para fazer jus ao nome, o que é o Short Awards? Já que você é o melhor para explicar isso. Short
Awards. Só porque eu sou um homem em versão zipada?
O que é o Short Awards, Thiago?
Né, é um site americano que faz uma premiação daquela galera que tá nas redes sociais interagindo bastante, e na categoria podcaster alguém votou na gente e incluiu a gente lá. Eu não sei quem foi.
A intenção é que você clique aí na postagem, tenha lá o link pro Short Awards, e você vai lá e dá o seu votinho. Vamos ver onde que isso vai dar.
É bem simples, né? É pelo Twitter a votação. Rapidinho e fácil. I'm so glad that I know more than I knew then. Gonna keep Na sessão arroz de festa, vamos acabar logo com essa palhaçada. Thiago, quem que participou aí dos podcasts aí na vida?
Vai sair na sexta-feira agora. O Pedro participou do podcast Luna Brothers, ou melhor, desculpa, podcast 2 em 1, número 19. Imitação do nosso podcast número 8.
Olha aí,
falando sobre acampamento.
Carnaval é no acampamento. Vou dizer, vou arriscar que ficou mais engraçado do que a gente gravou, cara.
Olha só, hein?
Vocês tá vendo aí, Matheus? Vocês vão conhecer um Pedro sem o filtro de pureza
no Twitter. Ô,
tô brincando.
Pedro falando fezes.
Não. Seu mané, só pra passar isso daí, né? Mas eu fiz o devido jabá do nosso podcast que nós gravamos o ano passado, o número 8, Retiros Não Tão Espirituais, falando sobre as nossas histórias de acampamento. Então se você tá indo pro acampamento aí, vai ficar um tempo lá, carregue o seu MP3 player, o seu celular, smartphone com esses podcasts, certo?
Não, cara, não pode levar MP3 no acampamento.
Ah, você tá de sacanagem.
Vai dizer que não, celular
tem
não pode entrar.
Tem vários que não pode, cara, tem vários que não pode.
Então escute antes que a gente também fala disso no podcast.
É verdade, é mesmo.
E os discípulos desocupados da quinzena, Thiago, quem ganhou duplamente dessa vez?
O cara foi lá e comentou no Facebook e lá no site no Barquinho. Danielson Tavares, que disse: olha eu aqui, baixando.
E Matheus, no nosso porto seguro, onde estamos ancorados, em irmãos.com, quem que ganhou a credencial discípulo desocupado?
Silvia Gabriele ganhou e disse: ahaha, olha eu aqui, será que consegui os 500 bits? Não custa tentar, né?
Pra quem não sabe, irmãos.com, quem comenta primeiro ganha 500 bits. E se você comenta em primeiro na postagem do podcast no Barquinho, você ainda ganha uma credencial de discípulo desocupado. Olha aí.
Eu ganhei o do BTcast, cara. Sou demais.
Parabéns. Você foi melhor. Então, já que você é tão melhor assim, leia a nossa primeira epístola.
Bruno Souza, ele diz assim: olá, pilotos de veículos aquáticos de pequeno porte movidos por força humana, mecânica ou eólica, cara.
Muito bom.
No caso aqui é força humana mesmo, vocês viram lá no banner do Barquinho, quem tá remando sou eu, como sempre.
Bom mesmo, continue.
Faz mais remando. Que obrigação.
Meu nome é Bruno Souza, 21 anos, Joinville, Santa Catarina. Não tem profissão? Vagabundo? Não sei. Sou ouvinte novo e, como podem ver, já escuto outros podcasts dessa imensa podosfera. Depois de conhecer o JV na estrada, fiquei sabendo de podcasts cristãos. Sou católico, olha só, mas fui criado em família evangélica. Gostei muito do Irmãos.com e, consequentemente, do BTcast e no Barquinho. Não farei a maratona, pois tenho casa e filha pra sustentar. Se puderem, montem um top 10. Agradeço.
Olha só.
Olha só. Seja melhor, cara. Seja melhor. O que é mais importante, o reino de Deus ou a sua família?
Meu, nossa, caraca.
Eu aproveito aqui pra dizer que ele chamou todos os discípulos que fizeram maratona de desocupados, né?
E olha, tem muita gente fazendo maratona, cara. Tem vários ouvintes falando que a gente tá fazendo maratona. Vários ouvintes também que estão conhecendo a gente agora a partir de irmãos.com e de BTcast. Nós estamos recebendo seus e-mails e vamos responder assim que possível.
Agora eu vou pedir ajuda dos discípulos. Quero que vocês entrem lá na fanpage. Vai ter uma postagem pedindo pra vocês elencarem o top 10 no Barquinho pro Bruno poder ouvir. Então a gente vai colocar uma postagem lá na fanpage, entra lá, coloca o seu top 10, coloca lá os melhores pra você, que ele vai acessar e vai baixar e ouvir tranquilamente.
Próxima epístola do Ariel Jagger. Olá, pessoal. Confesso que esse tema foi motivo de muitos parafusos que às vezes embaralham minha cabeça. Falando do podcast e se. Nesse programa vocês tocaram em um assunto que me perturbou por um tempo. E aí, existem ou não extraterrestres? Tem uma amiga que disse que algumas pessoas da sua família tiveram contato visual com um ET. E não foi o Bilu. Tempos depois, ela me apresentou o filme Contatos de Quarto Grau. Resumindo, assisti e passei alguns meses perturbado porque realmente acreditei em cada cena que vi. Até procurar por provas que desmentiam o filme. Agora, meus amigos do 467... O que é isso, 467?
Entendi.
Explique pra gente, Ariel. Se há uma pergunta totalmente relevante que faltou nesse podcast e que com certeza fundiria a mente de vocês é: e se não existisse Deus? E se não existisse um mundo espiritual? O que seríamos? Como viveríamos? No que acreditaríamos? Haveria esperança para a humanidade levando em consideração o mundo atual? Mais
uma hoje vez, no Globo Repórter.
Mais uma vez, parabéns pelo trabalho desenvolvido e continue nessa força. Comente, divulgue e propague. Ah, se não existe Deus...
Propaganda embutida, hein?
É, propagando, né? Ah, se não existisse Deus, cara, a gente nem viveria, eu acho, né, cara? É,
não existiria nada. No barquinho.
Não só no barquinho, não existiria nada, né?
Acho que a pergunta seria, e se Deus deixasse de existir a partir de um determinado momento?
Olha, leia Batalha do Apocalipse.
Isso, faz o jabá de graça.
É, muito bom.
Felipe Fraga diz assim: vim dar feedback sobre o último podcast, que foi um dos melhores do Nubarquinho. Olha legais aí, as rapaz. Questões que levantaram. Pedro falou que os homens seriam vegetarianos porque nenhum animal seria morto. Esse Pedro é, cara, sem noção. Até comentaram no post de irmãos.com que está escrito que toda carne que se move sobre a face da terra seria do homem. Moisés poderia ter escrito já para o povo de Israel entender, mas eles já comiam então. Acho que não é uma justificativa. Mas só estou supondo algo que só pode acontecer quando inventar minha máquina de universos paralelos.
Nossa.
Caraca, isso foi longe
da questão. Esse viajou legal. O Castelis também comentou, o Franklin lá do Achando Graça também comentaram no site lá.
Que você falou uma heresia.
Heresia do Pedro, heresia.
Heresia que foi desmentida, depois foi redesmentida, depois foi desmentida de novo, né, cara? Realmente, então, os homens poderiam ter alimentos de carne, não seriam vegetarianos chatos.
Não liguem para as heresias deles, discípulos. Afinal, ele negou Jesus, né?
Mas me arrependi.
Isso, muito bem.
Próximo e-mail é da Miyoko Itoyama. Olá, garotos do No Barquinho, tudo bem? Tudo Meu bem. Nome é Miyoko, tenho 28 anos, moro na província de Shizuoka, no Japão.
Olha só, mande eletrônicos, mande.
Quero um robozinho.
Cheguei até o cast de vocês através de uma indicação divina. Pois é, foi a propaganda do DVD Castilho que me trouxe aqui. Ouço o Macaco Friorento, péssimo gosto. E me divirto muito com essa interação de ficarem se sacaneando. É uma maneira divertida de propaganda que, pelo menos comigo, deu certo.
Olha Bom. Aí, toma essa, DVD.
Lembrando que a nossa política de não falar o nome desse determinado site já acontece há alguns meses, então nós nunca citaremos o nome do site Macaco Friorento, sempre substituindo o Macaco Friorento por Macaco Friorento.
Isso, é, faz parte do princípio editorial do Nubarquinho, se vocês não sabem.
Exatamente. Estou ouvindo os podcasts de vocês e posso dizer que tem horas que dou muita risada, outras vezes acho que vocês se perdem no assunto com tantas opiniões diferentes, mas isso faz parte e se torna interessante. E tem horas que tenho vontade de poder entrar na conversa e dar minha opinião. Confesso que algumas vezes chego até a falar sozinha, achando que estou aí no meio do debate. Mas não se preocupem, eu não sou louca. Apenas ouço o Macaco Friorento. Será que já é um sintoma?
Sem dúvida, sem dúvida.
Ele diz que os japoneses é tudo meio maluco mesmo, cara.
Ah, mas...
imagina os que ouvem o Macaco Friorento.
Com certeza, eles têm um parafuso a menos, cara.
É.
Aliás, ouvintes, fiquem de olho, porque eu tenho uma breve sensação de que o Macaco Friorento fará um tema parecido com esse no podcast deles. Então fiquem de olho e se preparem para atacarem essa heresia que é o Macaco Friorento.
É, eles Isso. já copiaram o MRG na cara dura e agora vão copiar nosso tema.
O Názaro de Brito, vulgo Nazaré, ele diz assim, ó. E aí, bros, pode maneiro, bom entrosamento, ótima edição. Obrigado.
Ah, eu sabia. Ele colocou um monte de coisa aqui na pauta, que só pra falar da edição, que gostou da música, mimimi. Precisa escutar o podcast lá do BTCast, Mistérios Fracassados, Thiago.
Aí. Ele continua aqui, belo tema, mas acho que vocês não deveriam se basear tanto na Bíblia.
Como assim, cara?
Eu sei, é um pódio cristão, ele fala aqui. Pra discutir esse tipo de tema, acho que acaba ficando raso. E aqui é que está o problema. O si é altamente filosófico e tentar colocá-lo somente sob a perspectiva teológica é não filosofar. Apesar de, paradoxalmente, eu achar que a coisa teológica beira a filosofia. Nossa, totalmente paradoxal mesmo, meio dele. Ele continua. Apesar da burrice, não sei se propositadamente, acho que o Mateus mandou super bem ao confrontar questões fundamentais. E a questão do homem ir à lua, eu penso igual a ele. Mas aí devemos atribuir a questão política da época. Corrida armamentista e blá blá blá. Por outro lado, é sério a questão dos dinossauros? E as evidências científicas? E os filmes do Spielberg? E aí, Matheus?
Várias questões, né? A primeira delas, que eu quero deixar claro aqui, é que, desde o princípio, nós fazemos um podcast com tema mais sério, né? Com um toque de humor. E um podcast com assunto viajado, um assunto descontraído, certo? Quem reparou, esse tema, ele era descontraído, cara. Então, quando a gente foi gravar, falar a verdade, eu nem tinha entendido direito o tema.
Tive que desenhar pra ele, cara. Escaneei um desenho e mandei pro Matheus.
E era pra só a gente devagar mesmo, né, as questões, tirar sarro, fazer uma brincadeira. Mas assim, no fim a gente viu que teve questões sérias, legais que a gente levantou, mas que a gente não necessariamente tinha preparado pra falar.
E nem aprofundou, né?
Quem sabe, como teve um bom retorno, com certeza no futuro vai poder fazer uma série com questões e aí sim abordar de uma forma mais teológica, filosófica, enfim, se propor uma coisa mais organizada, porque esse aqui não era.
E só pra lembrar uma coisa que o Thiago não leu aqui do comentário do Názaro, mas o Názaro menciona com muita propriedade que eu e o Thiago destruímos o argumento do Matheus, cara. Então, Thiago, não, high five, toca aí, que nós destruímos o Matheus, cara.
Não foi isso,
bem. Názaro disse. Nós destruímos a argumentação do Matheus. Tá escrito lá, cara.
Vocês destruíram a discussão, é diferente.
Exatamente, cara. Nós acabamos com a discussão, nós respondemos a pergunta. Acabou.
Não. E outra coisa, o Názaro falou que dinossauro tem prova científica, evidência científica. Cara, é só você ver se eles forjaram o homem e a lua, seria muito mais fácil forjar dinossauro, cara. Só jogar uns ossos ali, por ali.
Jogar uns ossos ali é ótimo, né, cara?
Come uma coxa de galinha, termina e tal, tá, joga o osso, né, no chão.
Tá resolvido. Carbono 14, cara, coisa mais falha do mundo.
Mas vamos parar de enrolação, porque agora tá chegando aquela sessão, Thiago.
E sim, Pedro, nesse momento vem chegando o Matheus, vem chegando com uma bolsa a tiracolo. O que tem nessa bolsa a tiracolo? Sim, ele abre, mostra pra gente perfumes da Victoria's Secrets. Sim, ele está perfumado, cheiroso, cheiroso. E vem ele na sessão Beijo do Matheus.
Ah, vai se ferrar, cara.
Chegou aquele momento que todo mundo adora.
Vai se ferrar? Não. Ah, tá bem, tchau. Botão, eu odeio. Ah, cara. Seja melhor. Tchau.
Um beijo do Matheus pra você.
Não.
Beijo do Matheus pra Carla Lawana, que mandou um e-mail dizendo que curtiu muito a forma como abordamos os assuntos, tanto nos podcasts quanto nos textos.
Pro meu conterrâneo Danielson Tavares.
Beijo do Matheus pro Daniel Cazé, que mandou uma sugestão de tema pra gente.
Olha aí o Cazé.
Caraca.
Um beijo do Matheus pra Priscila Abreu.
Pro Felipe Fraga.
Pro Luciano Coelho Alves, que disse que estávamos chapados quando gravamos esse NB.
Pra Franciele Núbia.
Pra Noemi Pérez, que gostou da máscara do legalista rebelde caindo no final do episódio passado.
Muito aí, bom, olha essa, aí.
Tia. Inclusive, amor, um beijo pra você, eu te amo, 1 ano e 8 meses de namoro hoje.
Um beijo do Matheus pro Jean Correia, que diz que todo vegetariano é chato pra caramba.
Concordo plenamente.
Um beijo do Matheus pro Názaro de Brito, Nazaré, o mais novo papai, muito bem, isso aí.
Ainda não nasceu.
Caraca, que mau humor. Um beijo do Matheus pro Ramon Gomes, que perguntou e se o podcast no Marquinho não tivesse o linguajar prolixo, eu diria puro, do Pedro, as piadas do Thiago e o beijo do Matheus. Mesmo assim, seria o melhor podcast do Mar da Galileia, com toda certeza.
Um beijo do Matheus pro gordinho Franklin Almeida, do Graça Cast.
Pra Silvia Gabriele.
Pro teólogo Alexander Staunhofer, que tentou ser o discípulo desocupado de novo, mas não conseguiu. E aí, Matheus, o que dizer pra ele?
Cara, eu diria seja melhor, mas eu tenho muita consideração por ele, então não...
Olha aí,
eu podia jogar no Google Tradutor, cara, e colocar em alemão como é que é seja melhor. Como é que é, Alex? Seja melhor em alemão e depois você fala pra gente.
Manda aí pra gente. Um beijo do Matheus pra Juliana Camargo, que curtiu a trilha para o recado do Paulinho e terminou o desenho que prometeu pra gente. Já tá lá na fanpage de velho, já.
Um beijo do Matheus pra Cíntia Esteves, que se distraiu e perdeu a credencial discípulo desocupado. Matheus?
Ah, de novo vou ter que falar não.
Um beijo do Matheus pro Chico Gabriel.
Pro Daniel Sazzi, nosso vitrinista.
Um beijo do Matheus pro Paulinho De Gaspari e para o Bibo do BTCast.
Tá se recuperando da cirurgia, né? De hemorroida que ele fez?
Caraca, não vou passar isso.
Um beijo do Matheus.
Que bancada.
Você não escutou o BTCast, não, pô? Eles zoaram ele lá com isso. Um beijo do Matheus pra Tatinha Carneiro.
para o Rafael Rabelo.
Um beijo do Matheus pro Silvio Hiro Tanita, que diz termos muitos ouvintes no Japão, assim como ele, olha só que legal.
Um beijo do Matheus para o Wilson Faria.
Para o gordinho mais fofo da internet brasileira, o Abner Melanias.
Pro Douglas de Cascavel, Paraná.
Pro Felipe Barbosa da Paz. Ih, meu parente, da Paz, cara. Olha que legal.
Um beijo do Matheus para o Lucas Teles, que tem trazido vários acessos com o texto peladinha.
Um beijo do Matheus para a Jussara Soares, mais uma parente do Matheus.
Para a Luana Pereira Guedes, que diz que está ficando cada vez mais difícil ganhar o discípulo desocupado.
Um beijo do Matheus para o Paulo Romeiro, que escuta os podcasts nas suas viagens por Goiânia.
Para o André Carvalho.
O Alcir José de Souza Pereira, lá de irmãos.com, que é de Roraima e que prometeu deliciosos chocolates pra gente. A gente vai cobrar, hein?
Pro Lucas Dantas Gueiros, que deu dicas de livros do C.S. Lewis.
Um beijo do Matheus pro Giovanni Medeiros.
Pro Wellington Sabará.
Um beijo do Matheus pra Elô Dias, hashtag pobre Elô, que tem que aguentar o Matheus dando xilique com preço de perfume e ansiedade pra assistir filme romântico de zumbi.
Vai se ferrar, ela nem entrou em contato com o Barquinho, porque você pôs o nome dela aí.
Um beijo do Matheus pro Mailson Fernandes.
Um beijo do Matheus pro Gabriel Sintra, que gostaria de saber se tem algum ouvinte de Lins ou da região de Bauru. E aí vocês podem mandar e-mail lá pro Gabriel natansintra@gmail.com. É o No Barquinho Unindo Discípulos.
Olha aí, encontro no barquinho, será?
Olha aí, me chama que eu tô aqui perto, hein? Um beijo do Matheus pro Wayne Santos.
Um beijo do Matheus para o Felipe Lemos, que curtiu o Big Money do Rush nas epístolas.
Um beijo do Matheus para o Bruno Dutra.
Um beijo do Matheus para o Lorival Neves, que ama a sessão Beijo do Matheus. Então, um beijo do Matheus. Matheus, manda um beijo do Matheus para ele, vai.
Cala a boca, Thiago. Vai.
Um beijo do Matheus para o Gessner, do GraçaCast, que recomendou um livro do Adalto Lourenço sobre a questão dos dinossauros. Um beijo pro Dan Martins, nosso Judas e colunista.
E um beijo do Matheus especial para todos os discípulos que conheceram a gente pela nossa fanpage, pelo Twitter, por irmãos.com, pelo BTCast, mas nunca se manifestam. O que, que a gente tem que dizer para eles, Matheus?
Ah, Thiago, de novo, cara, você vai assistir isso mesmo o programa inteiro, cara?
Seja melhor.
Então é isso, galera. Fiquem com o podcast com o Rodrigo Veronca falando sobre escola bíblica e até 15 dias. E se você tiver algum áudio para mandar até 30 segundos, nos mandem que incluiremos no próximo podcast.
Isso aí. Se quiser comprar perfume, procura o Matheus. Um abraço.
Vamos falar então hoje sobre um tema talvez controverso, polêmico, preguiçoso para muitos. Vamos falar sobre escola bíblica dominical ou bíblica ou
sabadão, sexta-feral.
Sua escola, sei lá.
O Thiago vai ser o Zé Ruela de novo, porque ele não frequenta escola bíblica.
Olha, não, para com isso, para com isso que agora eu estou frequentando. Eu andei um tempo longe da escola bíblica. Mas eu estou de novo voltando à escola bíblica e eu sei a importância dela.
Thiago, já foi no domingo passado.
Domingo passado eu não fui.
Thiago, olha aí. Thiago, você está fazendo supletivo da escola dominical agora para repor o que você perdeu?
Intensivão. O cara voltou há duas semanas atrás. Na semana passada ele já não foi. Isso é motivador demais pro professor quando o cara faz isso, cara.
Com Nossa, certeza. Demais. Você tá lá esperando ver o cara. Pô, o cara nunca veio, né? Você fica mais empolgado, né? Pô, o cara começou a vir, vem. Aí na outra semana o cara já não vem.
Não, mais motivador é aquele professor que usa a revistinha, né? A famosa revistinha, estuda a revistinha, pede para os alunos trazerem a revistinha e chega na aula, ninguém traz a revistinha.
É, tem o versículo da semana, ninguém leu. A lição da semana, ninguém leu.
O cara fica com aquela cara de ovo frito lá na frente, ninguém entende nada, né?
E o que vocês preferem, esse tipo de gente ou quem não vai à escola?
Os dois são igualmente ruins, Thiago. Ó, mas pelo menos eles tiveram a decência de frequentar, cara.
É, regularmente, né?
Regularmente.
É. Regularmente a cada 15 dias.
É, eles estão porque o Judas aqui é o João, por favor.
Ah, o Thiago é um aluno faltante aloprado, ele não pode falar nada.
O Pedro, nos últimos 6 meses, ele não conseguia acordar cedo pra escola. Quê?
Ai, que mentiroso, cara.
Fica louco, cara. Não, cara, tava meio cansado.
Nós quatro aqui já tivemos a oportunidade de lecionar na escola bíblica, já fomos um dia, ou algum de vocês, quem é que dá aula em escola bíblica?
Eu dou aula esporadicamente, eu dou algumas matérias na escola bíblica.
João falando. Na verdade, tenho aí um longo tempo de ensino dentro da igreja. A nossa igreja, ela não trabalha com sistema de ensino nos domingos pela manhã. Mas, na verdade, esse ensino ele é aplicado no meio de semana.
Eu comecei a lecionar frequentemente na escola dominical depois do casamento mesmo. Né?
Ah, você é daquele tipo que só vai quando dá aula, né?
Não, não é, não.
Ah, esse eu conheço bem.
É, você conhece, né, Thiago? Você é bem desse, né, cara? Mas vamos lá. Eu não sei o contexto de vocês, eu queria que vocês falassem um pouco, porque acho que cada um aqui tem um contexto diferente de escola bíblica, né? Como eu falei no começo, a escola bíblica que eu conheço é dominical, por isso que eu já falei escola dominical. E pra facilitar aqui também, a gente pode usar EBD, né, que é a Escola Bíblica Dominical, para poder facilitar a nossa comunicação no podcast.
Olha o Pedro legendando o podcast.
Não, mas é para facilitar. Toda hora eu vou ficar falando Escola Bíblica Dominical, Escola Dominical, Escola Bíblica. Então, EBD fica mais fácil, é o que todo mundo usa.
Pedro, para ser domingo. EBD tem que ser dominical. Se fosse sábado, seria EBS.
Não, é tudo bem. Tá bom. Enfim, qual é o contexto de vocês? Vai, vamos lá.
A minha é escola sabatina.
Como assim?
Sou adventista, ué, escola sabatina. Ah, cala. Não, mas é...
Mateus adventista que adora bacon.
Muito bom.
Não ia dar certo, mas sabe que eu já frequentei. Minha mãe, na verdade.
Flertou,
né,
com um adventista?
Estudava. Não, eu não flertei com um adventista. Naquela época, minha mãe acabou frequentando um pouco a igreja mesmo. E na adventista o forte é o sábado de manhã, né? Porque tá dentro do descanso, né? Aquele lance de descansar desde a ceia. Desde a sexta até o sábado. Então eu ia na escola sabatina, cara. Era muito forte, cara, biblicamente. Vou te falar que as outras igrejas que eu fui, cara, não tem um ensino tão forte quanto o adventista, cara. Mas foi bem pouco tempo. A maior parte do tempo eu fui da igreja que eu sou hoje, né? A Igreja Nazareno. E ela é uma grande incentivadora, cara. Tem um grande incentivo a frequentar a escola bíblica. Não quer dizer que o pessoal vá, né? Acho que como na maioria das igrejas, 30% da frequência do culto, no máximo, é o que vai na escola bíblica.
Você veja, esse lance do dia, da aula, enfim, ou como funciona a questão de horários, no contexto de vida que nós estamos, nesse nosso ambiente cultural, nesse tempo em que nós vivemos, o domingo realmente deveria ser, para o cristão, realmente o dia de culto. O contexto da sociedade está alterado, ele está completamente diferente do que nós vimos aí há 20 anos atrás, ou coisa do gênero. E a gente vê realmente essa migração do núcleo de ensino para outros dias. O que também não é nenhum crime, né? Nenhuma heresia, né? Ah, a escola na igreja, ela funciona na terça-feira à noite. Se ela é funcional, e se realmente as pessoas vão, e o dia é o que menos importa, e o horário também, né? Desde que realmente as pessoas estejam lá aprendendo e estejam interessadas. A grande da questão é que escola dominical e a motivação do povo para ir na escola dominical parece regime de segunda-feira, né, cara?
Caraca, é verdade.
É verdade.
O cara fala assim, né? Não, a partir de agora eu tô de regime, tô de dieta e não arredo o pé, não vou errar. Então, escola dominical ou escola bíblica ou núcleo de ensino, seja como for dentro da igreja onde nós estamos, onde o ouvinte está congregado, é um negócio muito interessante, que as pessoas, assim, elas partem daquela motivação violentíssima para começar empenhadas e vão esmurecendo na medida que o tempo vai passando. Então, lá no nosso contexto, né, antes que eu me aprofunde demais, o contexto de ensino na igreja, aí onde eu estou congregado, ele realmente era focado em dias durante a semana. Eu estou congregado numa igreja batista, o ensino ele não acontece aos domingos pela manhã, então não é uma escola bíblica dominical. Os núcleos que nós tínhamos de ensino hoje, na verdade, eles estão inativos, eles aconteciam ao longo de dias da semana.
Ah, eu esqueci de falar que pra mim é domingo de manhã também, né? Interessante que a igreja que eu era, é a mesma denominação, mas é um pouco diferente, era uma hora de escola bíblica e uma hora e meia de culto, assim, né? No domingo de manhã. E na igreja que eu tô hoje, é uma hora e meia de escola bíblica só de manhã pra dar um foco assim maior, dá um tempo maior de escola bíblica. Já tentamos, né, colocar de dia de semana, porque quando você faz pesquisa, muita gente fala que domingo de manhã não dá, tem que acordar cedo, blá, blá, blá. Aí a gente cria durante a semana e o mesmo peão não vai.
Não vai.
É, não vai. Quem vai, vai o dia que for. Lógico, tem gente que trabalha, tem gente que estuda, mas a grande maioria é preguiça mesmo. Cara. Você pode fazer aula o dia que for, a hora que for.
Com o cara dentro da casa do cara. Se você for dentro da casa do cara, ele vai embora, ele fala que tem um compromisso na igreja.
Bom, o meu contexto...
Próximo tópico, Thiago.
Qual é, Matheus?
Ué, você não tem o que falar de escola bíblica.
O meu tô no contexto também de escola bíblica dominical, no domingo pela manhã. Eu era de uma igreja batista. Eu voltei pra denominação que eu era anteriormente, Batista do Calvário. E assim, por mais que fosse uma igreja batista, o ensino lá não era muito forte, né? A escola bíblica, ela não tinha um ensino muito forte. Isso acabava me desmotivando de ir. E também a questão de acordar cedo, né? Que eu sempre tive muita dificuldade. É, né? Vou me revelar aqui logo. Mas hoje, na igreja onde eu estou, há 3 meses, eu tenho me esforçado para ir todo domingo de manhã. E, assim, uma coisa que me chamou muita atenção é a questão do ensino. Estão usando uma revista muito boa, que é a revista Fé para Hoje, da Editora Fiel. E isso me deixou muito feliz. Fiquei muito feliz com isso.
Mas, eles estão te agradando, então, é isso?
Não estou me agradando, cara. Não estou me agradando, mas é.
Revista que eu você gostei. Quer.
Isso me chamou muita atenção e tá me motivando a ir à escola bíblica, entendeu?
Você sabe o que acontece com o macaco que fica pulando de galho em galho, né? Uma hora quebra, hein?
Ah, mas o Thiago é pequenininho, não quebra o galho, não.
É capaz de cair no meio do caminho de um galho pro outro, que não alcança o outro.
É mais fácil o galho quebrar ele do que ele quebrar o galho.
A gente está falando das nossas experiências, dos nossos locais, mas onde surgiu, de onde a gente pode falar que surgiu essa necessidade de se ter uma escola bíblica, de se ter um ensino bíblico diferente, no sentido de ser uma escola mesmo? Parece que o foco da escola dominical, ele é diferente, muito diferente do foco do sermão.
É, eu vejo que a escola bíblica, ela usa o modelo mesmo de escola, né, secular, o mesmo modelo de classes, de professor, aluno. O estudo, ele é muito, muito parecido, a estratégia é muito parecida com o que as escolas seculares usam.
Exato. E onde que surgiu, de onde surgiu esse modelo? Onde que começou essa ideia de escola dominical?
Surgiu na Inglaterra, foi um jornalista chamado Robert Raikes. Ele originou um movimento chamado Escola, Movimento Escola Dominical. E olha só que legal, tudo começou porque ele andava no bairro dele, onde ele morava, e via crianças brincando na rua e maltrapilhas, fazendo besteira. E aí ele sentiu no coração um desejo de ensinar aquelas crianças, de dar àquelas crianças uma oportunidade de modificar o caráter delas. E aí o que ele fez foi contratar professoras que passaram a ser tutores daquelas crianças. E qual foi o dia que ele escolheu para poder ensinar aquelas crianças?
Domingo.
Domingo, exatamente. Por que era o domingo? Não. Porque era o...
Muito bem, ganhou 10.
Era o domingo porque o domingo era o dia que as crianças eram desocupadas. Ou melhor, estavam de folga, porque durante a semana elas trabalhavam. Olha que interessante. E ele não ensinava diretamente a Bíblia para as crianças. Ele, na verdade, começou a ensinar matemática e outras matérias, e nesse meio ele começou a ensinar, começou a colocar algumas coisas de religião. O objetivo não era ensinar a Bíblia, entendeu? Era alfabetizar os meninos.
Era alfabetizar, porque é interessante que na época, você falou que eles trabalhavam, aparentemente não tinha alfabetização, né? Então a ideia dele era muito maior do que simplesmente ocupar o tempo das crianças, né? E aqui já entra uma crítica para os dias de hoje, né? Usar a escola bíblica para ocupar o tempo das crianças, para os pais poderem assistir o culto, né? Sossegado lá e só entreter a criança. Aqui o objetivo dele era outro, né? Uhum. Era formar realmente a criança desde cedo, né? Tanto biblicamente, mas principalmente como um cidadão, né? Que conhece e pensa, né?
crianças trabalhavam justamente porque estava no auge da Revolução Industrial na Inglaterra, né? Porque a gente imagina que as crianças estavam livres no fim de semana porque elas trabalhavam, ou seja, elas não tinham escola como tem hoje, né? Que ficam de segunda a sexta no colégio e no sábado estão livres para estudar de novo no domingo, né? Elas não tinham esse contexto, o contexto era um contexto de trabalho, né? Elas não aprendiam. Elas estavam simplesmente condicionadas a fazer o trabalho que era designado.
E você veja que essa iniciativa, ela é interessante, se a gente coloca em nível de comparação, que a Revolução Industrial, ela realmente ela é dividida, digamos assim, por fases, né? Mas foi bem nessa época mesmo, você veja que a partir ali de em torno de 1780, mais ou menos, que se dá um marco de início da Revolução Industrial, em torno dessa data, né? Porque você veja que você está falando de um movimento que esse fundador das escolas aí iniciou. Então, essa aplicação dessa metodologia de ensino sendo feita no domingo, e eu li alguma coisa rapidamente a respeito dessa primeira escola que trabalhava no domingo, tudo isso aí que o pessoal falou, que realmente ensinava, alfabetizava e etc e tal, veio a sacada de introduzir assuntos relacionados com religião ou a própria Bíblia em si, e isso passa a ser um fator de mudança de cultura. E aí você começa a enxergar a importância de um ensino bíblico sadio, e principalmente de pessoas interessadas, porque hoje em dia se fala muito de que os cristãos são agentes promotores de uma mudança de cultura. Ah, vamos falar a verdade, né, cara? Se a mudança de cultura que esse país está esperando é a apresentação de show gospel no domingo de tarde uma vez por ano, vão todo mundo se enforcar no primeiro pé de couve que tiver na frente, cara, porque aí eu rasgo a minha Bíblia. Né? Porque o que acontece? O fator de motivação que eu enxergo numa questão de uma escola bíblica, de um núcleo de ensino, é óbvio. É ensinar a Bíblia para as pessoas, apresentar para elas uma maneira sadia de viver perante a Deus, ter um relacionamento mais íntimo com Cristo, de ter um entendimento maior da consolação e de todo o direcionamento que o Espírito Santo dá na vida das pessoas, e também, né, aliado a isso, mudar a mentalidade, criar uma mente cristã nas pessoas, para que elas possam ser agentes de uma mudança ou de uma motivação, de uma cultura cristã na sociedade. Então, de certa forma, esse início da escola bíblica, isso que se chama da primeira escola bíblica dominical que existiu na história, era um agente de mudança de cultura também. Uhum. Porque, você veja, você tinha uma juventude que era uma espécie de, praticamente de escravos ali do regime industrial, que trabalhava praticamente 12 horas por dia, de fio a pavio, de cabo a rabo, e que no domingo tinha então uma oportunidade de ser alfabetizada e de aprender alguma coisa. Isso é mudança de cultura, cara.
E assim, o Robert, né, que foi o fundador, o cara que pensou nisso, ele era um grande crítico do sistema prisional. Ele vivia querendo uma reforma no sistema prisional da Inglaterra. Ou seja, quando ele olhava para aquelas crianças na rua brincando, e cometendo atrocidades, todas maltrapilhas, ele via o futuro daquelas crianças dentro do sistema prisional da Inglaterra. E o que ele queria fazer, na verdade, era modificar, dar uma chance das crianças de conseguir modificar o futuro delas. Dar uma oportunidade de dar dignidade para elas. Então a escola, ela começou exatamente nesse sentido, de fazer com que a sociedade fosse modificada, e realmente não é o que a gente tem visto, né?
A ideia, então, era trazer uma perspectiva de mudança, no geral, não só espiritual, né, no caso do ensino religioso, no ensino da Bíblia, mas na questão social e cultural também, né?
Exatamente, isso, é exatamente isso.
Isso me faz lembrar um pouco do filme do Chaplin, aquele Tempos Modernos, né? Da crítica que ele faz, né?
E ele faz a crítica exatamente a esse momento, mais ou menos, da Inglaterra, que a Inglaterra estava vivendo, né? O momento da Revolução Industrial.
É interessante que nessa época a gente pode pensar que isso não é muito depois da reforma, né, cara? A reforma aconteceu lá em 1500, mas se estendeu até 1600, né, esse período de reforma, e um dos preceitos do protestantismo era levar o conhecimento ao povo, né, porque até aquele momento só os clérigos, né, ou as pessoas de posse que tinham acesso a aprender ao conhecimento, e isso ainda não estava consolidado, muito longe disso, né? Então, como cristão, né, como ele, acho que ele era anglicano, né?
Isso,
anglicano. Ele era anglicano, eles vieram com essa proposta que está totalmente ligada ainda aos preceitos da reforma, né? De trazer esse conhecimento para o povo, né? Trazer o povo mais próximo, porque não adianta nada, né? Se falar, ah, todo mundo pode ter acesso à Bíblia, só que o cara não sabe ler.
É.
Não continua a mesma coisa, né? Então, para você levar o conhecimento da Bíblia pro cara, você tem que primeiro alfabetizar ele, né? É como o trabalho de alguns missionários que fazem, por exemplo, em tribo indígena, né? O cara tem um trabalho antes, por exemplo, de ter que traduzir para a língua dos caras a Bíblia. Senão, se perde aquilo. Ele pode até aprender a língua, ensinar, mas na hora que ele for embora, acabou, né?
Matheus, uma coisa interessante também, e até fazendo uma referência ao BTcast sobre escolasticismo, é que os cristãos foram muito importantes para o sistema de ensino, né? Para todo esse sistema universitário de ensino, eles que fundaram as primeiras escolas. Então, assim, essa ideia de ensinar como ferramenta de modificar o futuro, modificar a vida da pessoa, é uma coisa que já vem do cristianismo, né?
Fica aí até a sacada do Thiago. Para os nossos ouvintes, procura descobrir as origens das grandes universidades tão badaladas no nosso mundo moderno. Onde que essas origens estão? Fica a dica, tá? O agente transformador de cultura na história dos 2000 anos, existe uma crítica exacerbada à igreja num todo, e de fato a igreja não é perfeita. Quem diz que a igreja é perfeita e que a sua história é perfeita, digamos assim, a questão institucional da igreja, tem que estar dopado para falar que ela é perfeita e que não é, e que não teve problemas. É óbvio que teve, mas onde que não existe problema na humanidade? E onde existem pessoas, existem problemas. Agora sim, num contexto dos últimos 500 anos, vai descobrir quem são os fundadores das grandes universidades que existem hoje. Vai descobrir o que é que tá por trás de todo esse mundo acadêmico que se vangloria nos dias de hoje de querer enterrar a Deus, para ver onde que estão as suas origens. Suas origens estão em movimentos cristãos relacionados com igrejas que fundaram universidades porque estavam interessados em ensinar e as pessoas, não apenas o contexto bíblico, mas também um contexto de cultura num todo, ou seja...
Cidadania, né?
Cidadania e o foco de um conhecimento universal, ou seja, de todas as ciências que permeiam a existência humana. Então, assim, isso que se dá como marco realmente... do início das escolas bíblicas, não fica nada distante dessa questão relacionada com um movimento de criação das universidades. Enfim, hoje o legado que o cristianismo deixa em âmbito de conhecimento para a humanidade, isso não tem preço. E não me venha neo-ateu falar besteira numa hora dessa aí, porque vai procurar lá a origem das grandes universidades do mundo para descobrir aonde que elas estão.
Isso é um tapa na cara de quem fala que ciência e fé um caminho juntas, né? Porque o cristianismo sempre apoiou o conhecimento, né, cara?
Sempre apoiou o conhecimento.
Quer dizer, o cristianismo, se for pegar a igreja católica, né, era das trevas, ali, outra coisa, né? Mas você pegar o protestantismo, pelo menos, né?
O cristianismo pós-reforma, né?
Pós-reforma, isso. Inclusive a igreja católica, né, retomando isso, a gente tem até universidades católicas aí fortes, aqui no Brasil a PUC, né, por exemplo.
Uhum. Eu estudei na PUC Paraná, eu me formei em economia pela PUC.
Quem não sabe, PUC significa
Pontifícia Universidade Católica.
E eu ainda levanto um outro ponto aqui pra discussão, que é a questão da não valorização da igreja ao ensino acadêmico. Na verdade, assim, a gente olha para trás e vê os grandes reformadores como grandes acadêmicos, né? Caras que liam demais, que debruçavam sobre os livros e estudavam demais. E hoje a gente vê um movimento inverso dentro da igreja. A gente vê em algumas igrejas o pensamento de que quem estuda desvia da fé. O que vocês acham disso?
O que eu acho tá lá no irmãos.com sobre teologia.
Caraca, olha só.
Eles falaram exatamente o que eu achava.
Olha só. Lá pelos idos de 2001, lá quando eu comecei, foi muito interessante, assim, que a minha caminhada de fé, ela deu início na mesma época em que eu estava começando a universidade, estava começando esse curso na PUC. E aí eu me lembro que eu estava conversando com um pastor da igreja onde eu estava naquela época, e aí vem um diácono cheio da razão lá falar assim que ele discordava daquilo porque o conhecimento do mundo não agregava nada, que antes de eu pensar nisso aí eu tinha que pensar nas coisas de Deus, né?
Cara,
é assim, o suprassumo da ignorância, né? Detalhe, né? Meses ou anos depois ele saiu da igreja lá e fundou uma igreja. Aí eu fico pensando o que que ele ensinava nessa igreja. Você veja, eu estava lendo os livros de uma autora americana lá, Nancy Percy, Charles Colson também, a respeito da importância de nós termos pessoas cristãs que tenham, de alguma forma, uma penetração dentro da sociedade em âmbitos de relevância também. Ou seja, o que eu quero dizer? O que eu quero trocar em miúdos aqui? Advogados, médicos, sociólogos, filósofos, economistas, administradores, enfim, toda a gama do conhecimento que tem pessoas cristãs dentro deste meio também, e que principalmente também que sejam pessoas bem instruídas na palavra, porque essas pessoas que estão desse meio, elas mostram e provam, e de fato como elas de fato existem, de que o cristianismo não é sinônimo de burrice ou de ignorância, mas que na verdade os cristãos, eles estão comprometidos com toda essa gama de saber, e tentar defender que o cristão não precisa estudar ou não precisa de uma formação acadêmica, alguma coisa nesse sentido, meu amigo, é muito retrógrado.
É de doer, cara. E quem fala, tem gente que fala assim, ah, mas Jesus não ensinava isso aqui. Cara, você tem que ser muito ignorante, porque você pegar a Bíblia, Jesus estava direto ensinando os discípulos, né, ali um discipulado mesmo. E mais importante, ele estava nas sinagogas também, né? Que era o local, sinagogas não era só... era voltada para o ensino religioso, né, dos judeus, mas o estudo era feito lá, né? Não tinha escola para ensinar a ler e escrever, então o estudo era lá dentro também.
Mateus, você pega a figura de Paulo também, como ele tinha conhecimento, ele era conhecedor da cultura da época, ele era um acadêmico da época... E Deus usou isso exatamente em prol do reino dele, cara.
Exatamente.
Esse cara que era conhecedor de várias culturas, vamos dizer, o cara era poliglota. Esse cara que era poliglota, ele saiu pelo mundo afora. E assim, o evangelho, o cristianismo deve muito a ele. Talvez o evangelho tenha chegado a gente, porque Paulo era conhecedor de várias culturas e teve acesso a essas culturas por causa exatamente desse conhecimento adquirido.
Ele teve dois pontos, né, na vida de Paulo. Teve tanto o lance missionário, né, de ir fazer a obra, quanto dos escritos, né, cara. Pra você pegar praticamente metade do Novo Testamento, ele que escreveu, né. Então falar que Deus não tá preocupado com isso tudo é idiotice, porque se ele usou tanto um cara que tava preparado, né, em termos de estudos acadêmicos, né, toda a formação, é porque ele se preocupa com isso, né, porque é importante pro reino.
Um ponto aí interessante, que é um consenso que nós precisamos aprender sobre a palavra, a gente precisa aprender, independente do que seja, né? E a gente vê o quanto os ensinos, tanto o ensino de Paulo, como vocês estão falando, quanto o ensino da escola bíblica quando foi iniciado, eles estavam inseridos no seu contexto da época, no seu tempo e na sua cultura, e como isso foi relevante para o tempo, né? A escola na Inglaterra, ela foi relevante porque no momento as crianças não tinham essa oportunidade de pensar, de raciocinar, de aprender. Isso acabou sendo um diferencial, tanto na questão bíblica também. Trazendo para os dias de hoje, não criticando os nossos professores, porque eu acho que está além deles, mas o nosso sistema de ensino e a forma como é conduzido é um ensino sucateado, assim, sei lá.
Precário,
né?
Precário.
Poucas condições de ensino. Inclusive em escolas particulares, cara, a gente vê uma desvalorização do próprio aluno para o conhecimento, porque nas escolas, se você não vai passar na escola particular, você vai para uma escola pública e passa de ano. O importante não é o ensino, o importante é simplesmente cumprir uma tabela. Então, assim, como que a gente pode trazer um ensino bíblico relevante para o contexto que a gente está está vivendo hoje, diante de tudo isso que a gente falou?
O ensino na igreja, e o ensino em geral, ele acaba tendo que concorrer, ele acaba concorrendo com o entretenimento. Nós, por exemplo, aqui no podcast, nós estamos produzindo, de certa forma, entretenimento. Agora, vai saber, a gente vai ter que ter esse feeling, né? Esse tato de inserir dentro do entretenimento, dentro da ferramenta que a gente está usando, os valores do reino. Acho que esse é o grande desafio que a igreja tem hoje em dia. Eu ouvi até o BTcast lá do Iago Martins falando sobre o Ministério dos Fracassados, o documentário dele, ele falando sobre isso, que às vezes se foca muito no entretenimento por causa da demanda de hoje em dia e acaba se esquecendo dos valores, da mensagem que a gente produz.
Só que é perigoso, né? Porque tem os dois lados. É o lance de que, para tornar atrativo, você acaba puxando muito desses elementos, mas aí você acaba abrindo mão da mensagem, né? Aí por isso que as igrejas agora têm um monte de coisa aí para atrair atenção, né? Pega principalmente para jovem, né? Agora é culto de não sei o quê, balada gospel, para tentar atrair. Só que nessa, às vezes, o cara, muitas vezes, ele perde a mensagem, né?
Falando isso por quê? Eu trabalho com desenvolvimento de treinamento. E a gente está assistindo hoje, dentro das corporações, vendo uma demanda muito grande da gamificação, né? Que é transformar tudo em jogo, né? Algumas pessoas chamam de edutainment também, que é usar o entretenimento como forma de aprendizado, de ensino e aprendizagem. E isso é um desafio muito grande, porque a igreja acaba concorrendo com isso, né? Até como o Matheus falou, quando chega em um determinado limite, que o entretenimento passa a ser mais forte do que a mensagem que está se trazendo. Esse é o grande desafio.
É interessante, assim, quando realmente a gente começa a enxergar e entra no âmbito das motivações, né? Qual é a motivação básica de um ser humano estar inserido numa igreja? Qual é a motivação básica da pessoa querer ou não estar dentro de uma escola bíblica? Enfim, cara, lidar com pessoas é uma coisa, assim, bastante complicada, né? Você veja.
Com certeza.
A escritura, ela vai mostrando, né? Desde de Gênesis a Apocalipse, ela vai nos dando exemplos de homens de Deus que Deus levantou no Antigo Testamento, como professores. Você pega, né, vamos usar de bom senso com as palavras que eu estou utilizando aqui. Não é professor porque existia uma sala formal, mas vamos usar eles como professores, que eram pessoas que ensinavam o povo de alguma maneira. Então, você parte de Moisés, você vai discorrendo a escritura, você passa por Samuel, você acaba passando pela pessoa de Davi, você vai mergulhando, você entra dentro da vida dos profetas, que eram exortadores, ensinadores, transmissores da palavra de Deus, o canal de comunicação de Deus com o povo naquele contexto. Aí você entra nos evangelhos e é evidente que Jesus, para nós cristãos, ele é autoridade soberana acima de qualquer outra em âmbito de ensino, ou seja, Jesus é mestre por excelência, enfim, deixou um legado de ensino diante das pessoas, dos apóstolos. E aí todo mundo fala assim: ah, mas os apóstolos nunca aprenderam. Como não? Passaram 3 anos sentados na melhor faculdade que podia existir na época, né?
Não era só os domingos, né?
E não era só os domingos, era direto, né? Então, assim, mas os apóstolos nunca estudaram. Ora, se os discípulos diretos de Cristo, os apóstolos, estiveram todo esse tempo com ele, e Paulo, depois de ter sido chamado, né, pelo mestre no caminho de Damasco, passou por um período de 3 anos de ensino, como está registrado lá no início de Gálatas, você começa a entender a importância, e assim como nesse período apostólico da igreja, os apóstolos deixaram um legado de ensino, nas igrejas onde Paulo passava, ele nomeava pastores, ele nomeava diáconos, presbíteros, e nomeava mestres, pessoas para poder realmente estar trabalhando com o ensino propriamente dito. E aí você começa a focar dentro desse contexto em que nós vivemos hoje, diante de todo esse exemplo que a Bíblia apresenta, as motivações que de repente levam uma pessoa a estar ou não estar dentro de um ambiente de aprendizado e ensino. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre um lance chamado analfabetismo funcional, sabe?
Sim, sim.
Em que, já ouviram, em que a pessoa, ela tem a capacidade de ler, capacitação humana, tá? Não, não, vamos espiritualizar demais a coisa nessa hora também, né? Porque assim, as pessoas falam assim, não, o homem não precisa de capacidade porque o Espírito Santo dá. Não é disso que nós estamos falando. Nós acreditamos que o Espírito Santo, ele dá capacitação para as pessoas, sim. Só que, poxa, o ser humano, ele precisa fazer a sua parte dentro desse processo de aprendizado, que é justamente estudar. E aí, que as pessoas, elas têm a capacidade de... São alfabetizados, sabem ler e sabem escrever. Mas se elas estão lendo um texto simples, elas não conseguem interpretar aquele texto. Sem um tempo de estudo, de meditação, eu não consigo conceber que a pessoa simplesmente consiga pegar um texto, ou mesmo dentro da escritura, de uma maneira a modo de fazer um estudo mais profundo, e consiga desenvolver isso sendo um analfabeto funcional que não consegue sequer interpretar um texto simples. Tá? Ah, então o que você está querendo dizer, João? Que as pessoas, elas precisam ser então teólogos e filósofos formais para poder estudar a Bíblia? Não é isso. Tem uma frase de C.S. Lewis que diz que Deus não posa de filósofo diante de uma lavadeira. E de fato, eu admiro as pessoas que conseguem trabalhar com simplicidade nas palavras para poder ensinar a escritura no momento de pregação, no momento de estudo em classe. Agora sim, quando o povo não está interessado, não está motivado ou está com a motivação incorreta, é uma carga bastante pesada para o pastor de uma igreja ou professor de realmente conseguir transmitir esse conhecimento para um público que não está interessado.
Mas então, vamos lá então, para ser prático, de que forma a gente podia levar... Eu sei que é difícil, mas de que forma que a gente podia levar esse...
Eu sei que você vai fazer.
De que forma que a gente pode levar esse interesse pro não só para o jovem, nosso público é jovem, né? Mas na igreja que eu frequento não existem tantos jovens, existem mais adultos assim na faixa já de 50 até 60 anos, assim. Então, de que forma que a gente pode fazer com que isso seja relevante nos dias de hoje, né? Pra trazer esse ensino que o João tava falando, é justamente a questão do ensino relevante, do ensino significativo, né? Da aprendizagem significativa. De você trazer pra lavadeira o sentido pro que você tá falando, que não seja um filósofo falando, mas seja algo que a lavadeira entenda. Mas como fazer se entender se a pessoa não tá indo buscar esse conhecimento?
As pessoas, elas não, naturalmente, não vão ter interesse. Eu acho que aí entra a questão da liderança da igreja, começando pelo pastor. Que ainda hoje, quer dizer, principalmente hoje, tem muitos pastores que o interesse dele é que o cara não aprenda. Tem isso, muitas igrejas, isso é fortíssimo. O cara pode até falar, gente, vamos na escola dominical, não sei o quê. Só que o cara, ele mesmo não vai, ele mesmo não tá interessado em promover, ele não tá interessado se as pessoas estão indo ou não, né? Então, esse é um primeiro ponto. Pra igreja, tudo na igreja, pra funcionar corretamente, pra não dar problema, tem que começar ali de cima, na cabeça do pastor, né? E a partir disso, tem que... Por exemplo, a pregação do domingo, ela é importante até para gerar uma vontade do cara na escola bíblica. Porque se o cara dá tudo mastigadinho, prega lá 5 pedrinhas de Davi, né? Inventa um nome para cada pedra. Aí fica... Aí que interesse que o cara vai ter na escola bíblica, sabe? Ele tem que dar uma certa profundidade. Não tô falando que o cara tem que, né, fazer uma pregação que ninguém vai entender. Mas ele tem que dar uma certa profundidade que vai gerar na pessoa, opa, eu quero conhecer mais sobre esse assunto, né?
É o desejo de pesquisar, né?
É, exatamente. Então o problema tá em você conscientizar e você incentivar. Por exemplo, outra coisa nas igrejas que é um desmotivador, você tem dezenas de ministérios na igreja. Só que grande parte dos líderes também não vê importância à escola bíblica, cara. O cara, às vezes, é ministro de louvor, às vezes é ministro de dança, sei lá, as coisas que tem dentro dos ministérios, mas o cara não vai. Então, automaticamente, aqueles que são liderados por ele não vão também.
Os próprios líderes não compram a ideia, né, do ensino.
É, eu acho que tem que começar, pra mim, assim, o primeiro ponto é começar de cima do pessoal comprando a ideia de que é importante. E mais do que é importante, é importante pra você mesmo,
né? É essencial pra vida cristã.
A
palavra-chave, e Pedro, a pergunta que você fez, eu acho que todas as pessoas que amam o ensino bíblico, o ensino relacionado com o cristianismo de uma forma ou outra, seja no domingo, na segunda, na terça, na internet, seja lá como for, a palavra é motivação, né? Então, assim, e a pergunta que você fez de como mexer com as pessoas, como fazer a coisa acontecer, eu acho que é a pergunta que todo mundo faz, todo mundo se faz, e existem nas suas estantes aí métodos e meios e tudo para tentar, de alguma maneira, fazer com que o cristão entenda a importância de estar nesse meio e de aprender, sabe? Então, assim, as pessoas com quem eu converso, com quem eu interajo, o círculo de amizade que eu acabo tendo, e talvez vocês possam responder por isso mesmo, vai pegar uma igreja de 500, 600 membros, se o cara tem uma escola dominical que tem 20 pessoas indo lá, o sujeito já está feliz da vida. É uma média de frequência baixíssima em relação à grande massa da igreja. E aí a gente começa a enxergar, diante desse cenário, o quê? Ah, então a pessoa que não vai na escola bíblica, ela é um mau cristão? Não é isso que a gente está dizendo e nem afirmando.
Só é vagabundo, né?
É muito pouquinho. Aonde que repousam as motivações da pessoa que está na igreja, né? E principalmente nessa hora dos líderes, porque os líderes dentro da igreja são aquelas pessoas que são, obviamente, olhadas como exemplo. Então, se você questiona por que, de repente, a pessoa que é do Ministério de Louvor não está participando de uma escola bíblica, se às vezes o líder daquele ministério não está participando, né? A pessoa, enfim, que coordena aquilo não está participando. Justamente porque, onde que estão centradas as motivações das pessoas que estão no ambiente da igreja? Você veja, a atual geração, enfim, mesmo as pessoas mais velhas, elas aprenderam desse tempo moderno, ou hipermoderno, ou pós-moderno que a gente vive, que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser express, tudo tem que ser fast food, tudo tem que ser numa velocidade muito rápida. E o conhecimento da escritura, o conhecimento bíblico, o conhecimento da pessoa de Deus, ele não é um conhecimento express. Entendeu? Não é uma coisa que você compra pronto, que está enlatado, como eu vi essa semana aí, inclusive uma grande revista de envergadura nacional publicou a respeito de um curso express aí para formar pastores, feito aí por uma super liderança gospel do Brasil. Você paga uma taxinha, vai aí para um sítio aí no fim do mundo, fica ali internado 3, 4 dias, sai de lá praticamente com um diploma na mão, porque pode fazer uma carreira de pastor.
Pode falar o nome da figura?
Ah, cara, eu vou falar uma coisa pra você, Thiago. Eu confesso, cara, eu tô tão cansado dessa gente que eu não falo nem o nome mais.
Nem as iniciais.
A indiferença é o melhor remédio, né, cara?
É, cara, assim, na boa, quem tem oportunidade ou interesse, né, de visitar o site do qual eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas que eu tenho um apreço muito grande lá, que é o Unapec.
Obrigado,
vai João. Ver de nada, que é isso.
Cala a boca, Thiago.
Você vai ver uma certa linha de tempo, né? Vai ver que um tempo atrás a gente falava mais desses caras, mas eu cheguei à conclusão que não vale a pena falar dele. Eu prefiro muito mais a gente pegar e mergulhar em assuntos relevantes e tentar transmitir para um público cristão, e o nosso objetivo hoje aqui é esse, a importância e a consciência de que isso é vital para a saúde cristã, tanto do indivíduo como da igreja, e que isso não é uma coisa, não é sim e hoje feito em 3 minutos. Demora tempo, sabe? O Augusto Nicodemo, quando fez uma crítica a respeito desse cursolho mequetrefe que foi feito aí, ele fala a respeito do legado que o cristianismo carrega na sua história, da importância em que os grandes mestres tiveram e viram no estudo, dos grandes teólogos, dos grandes nomes da história da igreja, talvez do meu pastor e do seu pastor, que está ouvindo aqui o programa, e da gente que está aqui, dessas pessoas que dedicaram tempo estudando e aprendendo para hoje poder transmitir algo relevante para a igreja. E o que, que é que esses cursos de 3 dias estão produzindo? Estão produzindo pastores, desculpa o termo forte que eu vou usar, pastores mentecaptos, que vão subir num púlpito, cara, que não conhecem a escritura e que vão vomitar uma suposta revelação de Deus para a igreja, e vão produzir essa massa de manobra que é o que a gente está vendo hoje. Sabe? Então, assim, o que a gente tem hoje num contexto de igreja brasileira, sabe? Ah, então, João, você está se classificando melhor que os outros? Eu não estou fazendo isso em hipótese alguma. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que hoje essa igreja inchada que nós temos no Brasil, ela cresceu em números, mas ela não tem qualidade, porque ela se motiva por shows, ela se motiva e se emotiva por entretenimento, sabe? E aquelas coisas que são realmente relevantes e sérias, essa igreja ela não dá importância. Então, assim, aonde que eu quero chegar, aonde que a gente quer chegar traçando toda essa linha? A importância que o movimento de fundação de uma escola bíblica teve na história, tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito das pessoas que foram ensinadoras dentro da Escritura, e o legado que a igreja tem dentro dessa história de 2000 anos, da importância de se meditar e de se estudar, para que a gente não cometa, nos dias de hoje, os erros que a Igreja Católica Medieval cometeu. Ou será que o nosso movimento evangélico, gospel brasileiro, está longe do que a Igreja Católica Medieval fazia?
Nem um pouco. Pertinho. Da igreja que eu congregava, eu não concordava com a revista que era utilizada. Era a revista de um dos pastores que fazem parte desse movimento que o João acabou de citar aí, que usa a revista da Escola Dominical como meio de cabresto da igreja brasileira. Eu não concordava com aquela revista, e aí, como uma forma de protesto, eu resolvi não ir mais para a escola bíblica. Eu vi, em determinado momento, que foi uma atitude infantil minha, e que, na verdade, eu deveria ir sim, e quando eu visse algum ensino errado, eu deveria a combater com a escritura. O correto que eu deveria ter feito era isso, e não tomar a decisão de abdicar de ir à escola dominical como uma forma de protesto. Serve de lição para quem está ouvindo a gente, que de repente já tomou essa decisão: não gosto, não é legal, o cara não ensina bem, sei lá, o professor não tem o nível, não sei o quê. Vá à escola e tente modificar, tente ser um agente de mudança, ou tente ser uma pessoa que acrescenta a aula, né? Exatamente dessa forma.
Lá na igreja, esses dias, o líder lá da escola bíblica passou uma pesquisa na igreja com vários pontos a respeito da escola bíblica. Obviamente, ele passou no culto de domingo à noite, porque se passasse na escola bíblica,
ninguém escuta, né, cara? Aliás, fica a dica, você que é líder, cara, se você quer dar um aviso relevante, para que toda a igreja saiba, passe no domingo à noite, porque se você passa domingo de manhã, você tá dando bronca em quem te apoia. Porque quem vai domingo de manhã na igreja é justamente os que apoiam, os que não merecem receber bronca, né?
Mas enfim. Mas aí ele fez a pesquisa e tal. Um dos pontos era assim: você acha importante a escola bíblica? Cara, quase 100% respondeu que sim. Aí tinha embaixo outra pergunta: você quer frequentar a escola bíblica? Teve gente: pois não, cara. Tipo assim, eu acho importante, mas eu não quero frequentar. E ponto, pois tipo, é. não pôs nenhum assim, apontar, eu não quero porque é ruim, porque o professor é ruim, sabe? Não, uhum. Pôs justificativa nenhuma, cara. Eu achei muito bizarro.
Você acha importante fazer 3 refeições ao dia? Acho. Você quer comer? Não.
Exatamente, é o mesmo sentido.
Sabe? Você veja, cara, é um contrassenso tamanho que impressiona, sabe? Olha só, eu acho muito pouco pro cristão ele se contentar, ele se satisfazer. Vamos imaginar, não vamos colocar comparativo aqui com o comer fisicamente, mas vamos falar aqui em linguagem, né, no crentês muito exposto, com relação ao se alimentar espiritualmente mesmo, que nós estamos falando agora. Então, assim, é muito pouco pro cara se contentar com uma pregação feita uma vez por semana, tá? Muito pouco. E quiçá, se essa pregação, eu particularmente sou um apaixonado por pregação expositiva, né? Eu acho que através da a minha convicção que eu tenho é que através da pregação expositiva é que a igreja realmente aprende, onde a escritura é aberta e é exposta, sabe? Pregações feitas com base em um versículo que o cara esquece a Bíblia e começa a falar experiência particular.
Desculpa. Ai, meu Deus do céu, não me lembro disso, que eu tenho trauma.
Né? Não, isso aí, desculpa. Isso aí é palestra de autoajuda,
não é? Só pra lembrar do No Barquinho sobre pregação, que a gente falou com o Cristiano Machado e o Ariovaldo Júnior.
No começo, a gente falou a respeito de um movimento ou outro, enfim, né? Esses movimentos proselitistas, eles investem de uma maneira tamanha na questão do ensino, que realmente é se admirar, né? Então, assim, dentro do movimento das Testemunhas de Jeová, você vê que os caras, eles têm uma dedicação tamanha ao estudo, ao ensino, que você não vê, tô falando em questão de tempo, não de qualidade, que você não vê em outras igrejas, na igreja cristã, esse tipo de coisa acontecendo. Então, assim, qual é o fator de motivação que faz com que tenha ou que não tenha? De repente, na igreja, o pastor, ele quer continuar manipulando a sua massa, então ele não vai incentivar o estudo teológico, não vai incentivar o estudo bíblico, porque a ele convém. Né? Eu estava inserido num contexto em que não havia um modelo de ensino convincente. Era aquela revistinha e o professor não se preparava, não tinha preparo nenhum. Estou falando de preparar a aula, gente, sabe? Na minha opinião, aula de escola bíblica, desculpa aí, professor, que tá ouvindo isso aí, aula de escola bíblica você não prepara no sábado para dar no domingo, não. Se você vai dar aula no domingo, você começa a preparar a sua aula na segunda. É na segunda que começa a preparação da aula, porque se o cara não lê os textos, não lê os versículos, não é no sábado que ele vai conseguir fazer isso, cara.
Na minha experiência, são 10 horas semanais para você preparar uma aula.
Assim, para preparar uma aula. Sabe por quê? Você vai atrás de outras fontes, você vai atrás de outros livros. Ah, por exemplo, dentro lá do contexto lá da revista, o autor faz um link lá e usa a vida e obra de alguém ali para fazer uma citação. Cara, você precisa ir atrás e descobrir quem que é essa pessoa, qual foi a vida dele, qual foi a obra. Porque se você tá no meio da aula e o aluno perguntar, não, mas professor, mas quem que foi esse cara aqui? Você tem que saber responder.
Eu sou um cara que eu não gosto de livrinho de aula de escola bíblica. Me desculpem, parece muito pra criança, eu acho ruim, não sei, até porque acho que até hoje eu não vi nenhum material também de qualidade.
O professor, ele não precisa saber tudo, mas ele tem que saber onde que ele pode beber pra poder alimentar os alunos. Então assim, leia muito. Vai atrás de literatura cristã que presta. Eu tenho um hall de editoras que eu posso afirmar categoricamente que 90% dos livros que essas editoras publicam são material de altíssima qualidade e muito relevante. Se me permite aqui, eu jogo 4 nomes no ar. Aquilo que a editora Fiel publica, aquilo que a Cultura Cristã publica, aquilo que a Vida Nova publica e aquilo que a editora Ragnos publica, eu atesto que 90% do que essas editoras publicam são material de altíssima qualidade, são relevantes. É óbvio, você tem que ser bereano, você tem que ler, você tem que examinar as escrituras junto. Mas do material teológico que essas editoras publicam, cara, é material relevante, é material de qualidade.
João, deixa eu fazer um antijabá aqui. Ouvinte, você, fuja da editora Central Gospel, pelo amor de Deus. Passe longe das livrarias e nunca leia livros dessa editora. Ela tá falando aqui o Legalista, tá? O Legalista é rebelde.
Ai, meu Deus. Pô, tá ruim, a aula de escola bíblica é ruim, a igreja não valoriza, não sei o que, então vou sair fora, não vou. Vou me alimentar de outras formas, né? Tipo o Thiago aí, vagal. Mas a verdade, cara, é que se a gente tem essa consciência, a gente tem que ser um agente transformador. Tipo, o cara da escola bíblica tá falando besteira, é o momento ideal de você confrontar, cara. Não ser sem educação, não tô falando brigado.
Exatamente. Isso não é pra ser pedante e dizer que você sabe mais que o cara, mas é pra contar em amor, explicar exatamente.
Nós somos eternos aprendizes. A cada dia que passa, eu vejo o cara o tanto de coisa que falta aprender ainda, né? Você vai mergulhando nesse oceano aí, vai vendo, meu, eu realmente não conheço nada, cara. Preciso ler muito mais, eu preciso muito mais. Eu comecei agora uma sacada aí que o meu pastor falou: João, faz isso pra você ver como é que é bacana e como que você vai aprender. Pra muitos pode parecer até uma loucura, né? Mas nessa hora eu dei graças a Deus pelos escribas e dei graças a Deus pelos monges que durante todo esse tempo aí foram copistas da Bíblia. E comecei um trabalho de escrever na munheca o Novo Testamento. Ou seja, ir lendo ele e transcrevendo ele.
Nossa.
Caraca.
É, cara. Você tá louco? Onde? Você tá em Mateus 10?
Não.
Parou em Mateus 2, versículo 13.
Parou em Mateus 1, versículo 1. Ah, João, que loucura que é essa, cara? Para de perder tempo. É comprovado, em questão pedagógica, que o sujeito que leu o texto e ele escreve, aprende e ele fixa muito mais. Então, assim, é um jeito de se estudar e de se aprender mais a respeito da escritura. A ideia de se aprender, e como vocês estão falando, de repente chegar num ambiente de sala e ter um camarada lá que está mal preparado e acaba falando alguma besteira, digamos, vamos entender assim, ajudá-lo a enxergar a luz, é justamente o quê? De não ser pedante, como o irmão aí falou, e saber falar. Saber contrapor, pegar e falar, não, peraí, olha, a escritura vai por esse lado. Porque assim, nunca a palavra final vai ser o que eu penso ou o que eu deixo de pensar. A palavra final é o que a escritura diz. Então assim, se a pessoa de repente está apresentando alguma coisa e tá longe, tá marginal aquilo que a escritura fala, o que a gente tem que mostrar para as pessoas é a verdade que está na escritura. Esse é o objetivo de todo conhecimento que a gente pode ter a respeito da pessoa de Deus, é a respeito da escritura.
João, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Muito bom esse negócio de copiar, olhar, copiar. Você conhece um negócio chamado Ctrl-C, Ctrl-V, cara?
Mas foi sacana, hein?
Piadinha, babaca.
Essa aí pode ter um efeito sonoro depois dessa, né? Pode ter que...
Com certeza.
Nossa, cara. Eu gostaria de fazer isso aí sim, cara. Pena que eu perdi minha habilidade de escrever com as mãos.
Você vai recuperar.
Nossa, você ia falar que você perdeu sua mão, cara.
Pelo amor de Deus, cara. Eu não consigo mais escrever a mão, muito difícil. Então, cara, eu acho que tem esse lance agora. Tem lugares que você vai tentar ajudar, o cara, não, muita gente não vai aceitar. Mas aí é o papel nosso e com a liderança, cara. Eu ia chegar no cara depois de aula, ó, você falou isso aqui é errado, isso aqui, né, pegar a Bíblia, mostrar. Se o cara não quiser, levar um nível acima dele, cara. Tem que fazer isso. Senão, você vai deixar, você vai desistir, ah, deixa lá. Mas, pô, ele vai estar ensinando errado um monte de gente. E não só pra escola bíblica, eu pra pregação eu fazia isso, cara. Fiz muito isso, chegava, o pastor pregava besteira, eu chegava depois e falava, cara. Tem que ter, não com, que nem o João falou, não é com colocar lá em cima, né? Colocar, ó, eu sou o certo e você o errado. Mas é tentar pôr um ponto de discussão ali, né? E tentar mostrar o erro. Porque o erro, todo mundo tá sujeito. Eu mesmo, em aula, já devo ter falado besteira. Em pregação, já devo ter falado alguma besteira, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
Vai se ferrar.
Ai, ai, ai.
É importante e a gente não pode abandonar a escola bíblica, cara. Eu acho que esse é o ponto aqui de hoje, que é algo que ajuda a igreja a crescer com qualidade, né? Uma igreja com uma escola bíblica fraca, você pode ter certeza que ela é uma igreja fraca, uma igreja manipulada, é uma igreja que as pessoas não estão preocupadas com as coisas corretas, né? Exatamente. Então a gente tem essa tarefa aí como cristãos de resgatar a importância da escola bíblica, cara. Seja ela no domingo, na segunda, no sábado, dia que for. Mas tem que ter e tem que se dar importância e a gente tem que frequentar mesmo quando for difícil, mesmo quando você vê que o negócio não tá andando.
Eu acho que a gente pode falar, então, quem tá escutando, busca algo diferente. Se você tá escutando um podcast, você escuta o Irmãos.com, BTcast e todos os nossos outros amigos e parceiros aí de podcast cristão, você tá buscando conhecimento, né? Etebilu, né? Busquem conhecimento. Você tá buscando alguma coisa diferente. Por que não você, que agora estou apontando o dedo para você ser um agente modificador na realidade que você tá? Se você só reclama, você não muda nada. Sabe, não adianta a gente estar aqui falando, vomitando aqui, sabe, conhecimento, aproveitando o João aí, que tá falando muita coisa relevante pra gente, se a gente não conseguir pegar isso e pôr a mão na massa, sabe? Eu tenho plena certeza de que a maioria do que tá escutando aqui, ou se não tem o conhecimento, tá buscando um pouco mais de conhecimento. E eu acho que cada um aqui, como uma gota no oceano, aproveitar a metáfora no barquinho, como uma gota no oceano, fazer a diferença onde tá, sabe? Se você escuta o podcast, aproveita os ensinos do podcast e tenta levar isso pra sua igreja. Use da frequência da escola dominical como um motivador, sabe? Ou até como uma meta pra 2013, se você quiser lá. Então, vá uma vez a semana na escola bíblica da sua igreja. Motive os jovens, motive os adultos, motive quem você tá junto. Crie um grupo de estudo do seu jeito. Sei lá, pega um podcast, faz todo mundo escutar junto e depois discute, mas começa de alguma forma, porque pra gente apontar o dedo e criticar é muito fácil, qualquer um faz, tá todo mundo fazendo aí o tempo todo, virou moda.
Pedro, né? Vou dizer aqui, eu vou me comprometer com vocês, que eu a partir de agora vou passar a ser, na verdade eu já passei, como o João disse, há 2 semanas, já passei a ser um aluno assíduo da escola bíblica, e eu vou passar a participar e eu quero voltar a ser professor da escola bíblica. Aê!
Aê, maravilha.
Coitado dos seus alunos.
João, você quer falar mais alguma coisa, cara?
Não, cara, eu acho que foi bom, acho que foi produtivo. À medida que a gente vai fazendo esses bate-papos aí, o pessoal vai ouvindo a opinião que esses loucos, desvairados, que sonham com uma igreja, uma noiva limpa, né? Na verdade, o sonho da gente não é se aparecer, né, que apareça Cristo e que realmente Amém. Tudo aquilo que a gente faz motive as pessoas a querer estar mais próximo dele, a entender melhor a palavra, a compreender o evangelho da graça, e é isso que a gente quer, né, que Cristo apareça, que a gente diminua, que as pessoas entendam e compreendam cada vez mais o propósito de Deus, o plano dele, conheçam a escritura e sejam livres e felizes nele, essa é a nossa realização.
E que você, ouvinte, se sinta motivado a frequentar a escola, se você é professor ou era professor, se sinta motivado a voltar a ministrar as aulas. E se você tem algum tipo de influência na igreja e entendeu o que a gente quis dizer aqui, se faça valer disso para que o ensino volte a ser relevante no lugar onde você está. E se você não tem essa relevância, comece um estudo você mesmo. Se a sua igreja não oferece, junta com seus colegas, junta com seus amigos e faça um dia de estudo bíblico. É importante, porque na pregação a gente não tem oportunidade, muitas vezes, de dialogar com o pregador. Mas é no estudo que a gente tira nossas dúvidas, no estudo que a gente revela os nossos conflitos, os nossos erros, e que a gente acaba realmente aprendendo, né? Então, se você tem alguma coisa a acrescentar, se você tem alguma ideia, alguma experiência para compartilhar com a gente, também comente aí no podcast, escreva pra gente, se quiser mande um áudio pra gente também, de 30 segundos no máximo, que a gente vai estar colocando no próximo podcast, certo?
Certo.
Então, João, se despeça dos nossos ouvintes.
Então, gente, eu agradeço aí pela oportunidade de ter batido esse papo com vocês, ter exposto aí essas ideias, muitas bíblicas, muitas convenções pessoais adquiridas ao longo do tempo, mas a minha despedida aí com os nossos ouvintes é justamente de acreditar que a gente conseguiu pelo menos alcançar um pouco e te motivar um pouco a seguir esses passos e ter interesse em aprender, em ajudar o seu professor na escola bíblica, em ajudar o seu pastor e fazer da nossa igreja brasileira uma igreja relevante, uma igreja que entende, uma igreja que é participativa na sociedade e que é um agente de transformação dessa cultura que tá aí.
Então é isso, galera. Esperem daqui a 15 dias mais um podcast. Tchau.
Valeu, galera. Tchau.
Tchau.
Tchau. E o barquinho não virou.
Alô.
Alô, alô.
E aí, João, tudo bem?
E aí, quem fala? Matheus?
Não, é o Pedro.
E aí, Pedro?
Tudo tranquilo, cara?
Umpa, lumpa, umpadito.
Nossa, cara, tava demorando pra ver essa piadinha.
Isso aí eu já nem ligo mais, cara. Já fui tão zoado já por causa disso aí que...
Se prepare, cara, que você vai ser mais zoado, eu acho.
Só que no interessante, cara, que no meu dia a dia eu não sou zoado com relação a isso.
Sério?
É sempre quando tem alguém que de alguma maneira está interrelacionado com irmãos.com que faz essa sacanagem comigo, cara.
É sempre alguém sem graça que faz a piadinha.
Ah, o que é isso, cara?
Ô, João, cara, de repente, porque você tem quase 2 metros de altura que ninguém faz a piadinha com você pessoalmente.
Pessoalmente não faz, né, cara?
Caraca,
não.
Sério?
Não, é que quando o cara enxerga muito lá de baixo, lá ele acha que tem quase 2 metros de altura. Mas já que ele me zoou, eu vou ter que falar.
Pode falar que já tô gravando já, pode falar.
Não, aí, ó, tava no projeto lá no Rio, né? Uhum. Aí, pô, tal, tá, vai e vem pro Rio. Aí conversando com ele e com o cranudo lá, Felipe. Aí, que é lá de irmãos.com também. E aí, tal, tá, vai, papo, vem. Não, vamos combinar então de se encontrar e não sei o que e tal. Aí fomos lá comer uma pizza numa birosca lá. Uhum. Aí chegou o Felipe primeiro, olhei e tal, né? Batei um papo, falei, agora vamos ver o cara. Aí o cara posta a foto lá em irmãos.com tirada de baixo pra cima. Né, fala, pô, o cara deve ser um troll, né? Daí a pouco eu vi aquele piazinho vindo de longe assim, falei, cara, que é aquele cara ali? Aí quando eu vi assim, que encostou assim na altura da minha cinta, eu falei, é você aí embaixo, Thiago? Pô, meu, que é isso,
só
cara?
Só tamanho.
Ah, meu. E o Matheus?
E aí, João?
Beleza, velho?
Beleza, cara.
Tranquilão. Matheus é onde?
O objetivo é você me substituir no podcast, né?
Ah, na música, né, cara? Desculpa, cara. Eu sou o expurgo da sua vida.
Caralho. Beleza.
Tchau. Tchau.
Você fica falando tchau, Matheus, toda
é você
hora.
Você cortou meu tchau.
Você sempre fala tchau, que eu não preciso falar tchau toda vez. É, eu já tinha experiência, não em escola bíblica, mas assim, em grupo de jovens levar a palavra, assim, mas nunca levei a mensagem como se fosse um sermão, uma pregação, sabe? Mas como se fosse uma aula mesmo, então acho que vale, acho que conta, né? Ou não?
Conta, conta. Meio crédito, tem meio crédito.
Tá bom.
Ganhei meio galardão no céu.
Meio galardão.
Jesus vai chegar pra você e falar, Pedro, seja melhor. Isso aí é bom porque o Thiago não frequenta escola bíblica, sabe?
Pô, Matheus, já me converti, cara. Inclusive eu vou falar isso no podcast, já.
Ele vai ser o Zé Ruela de novo.
De novo.
Tapa na boca, hein, cara. Ô, João, a gente...
Mentira, João, eu já fui professor de escola bíblica também, cara. Tô com um talento enterrado.
É, caraca. Um talento enterrado, puta. Essa é muito de crente, hein?
Nossa, muito. Muito, cara. Nossa, a sua voz é muito parecida com a do Gil, cara. É impressionante.
Parece, né? Um pouquinho.
Beleza, Gil. Então. Juliano.
Ah, que isso, não me ofendo. Vamos lá. Que bom que ele não tá aqui.
Nossa, eu falei. Minha voz falhou total, cara. Caramba. Peraí.
Ai, meu Deus. Pra quem não sabe, é editora do pastor
do Silas Malafaia, isso. Falamos o nome dele, tá contente, cara? Falamos.
Tá bom.
Silas Malafaia, isso.
Mas, cara, deixa eu fazer. Deixa eu fazer.
A orelha dele queimou lá agora.
Vai se ferrar, Silas Malafaia.
Então, João, se despeça dos nossos ouvintes. Caraca. João?
Tá. Alô?
Mudo. Oi? Alô? Tá aí,
oi,
João?
Oi, voltei. Tô aqui. Não, tinha pouso no mudo, cara. Comecei a falar aqui, daí eu vi que a luzinha tava aqui. É porque eu fui tomar aqui, dar uma bebericada, né?
Uh-huh. Não,
tô tomando água, tá, gente? Né? Sequei duas garrafinhas de água nesse podcast.
Relaxa, eu acabei de jantar enquanto vocês estavam falando, cara.
Nossa. Olha a importância que ele dá pro podcast.
Ai, cala a boca, cara.
Por isso que ele fica quieto, porque daí ele fica rotando ali no fundo, né?
Arrotando é pouco, fica peidando.
Ai, ai. Fale por você, Thiago.
Ai, meu Deus.